طيب، بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني دي نترامج دو نوفو كابيتلو ما شاء مادة التنسان كومو ديسي يعني نو كانال كتير مش كومتي دو اون ويرو نو لا بسادة منسيونامج اون دعاء كي حدي كي ضعيف كي يعني كي فراكو سيو قراو دان تسيدا داو تنتسيدا دي فراكو اي كبرتندية ايرا او دعاء الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إيش كيو دعاء أوتنتيكو ووترو الحمد لله الذي أطعمني وسقاني ورزقني وجعلني من المسلمين. إيش دعاء يعني سو جراود نارساو فراكو. طيب ديس إمام شوقاني رحمه الله كتاب الأشربة. ديس كتاب الأشربة. إلي رحمه الله. ديبوش دي منسيونار أجريجر دي أباتي. ينترون كابيتو فالان دو صبري أش كوميداش كي سان برميتيداش. أش كوميداش كي نسان برميتيداش. أز اتكيتاش دي كومير. إلي رحمه الله. ينترون نوتر كابيتو كي تين أفير تنبيكو. أليمنتاسان. كي أبيبيدا. Capítulo sobre a bebida. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pretende neste capítulo mencionar as regras que têm a ver com tudo aquilo que se bebe. As regras de tudo aquilo que se bebe. As regras que tinham que tínhamos nas aulas anteriores estavam ligadas com tudo aquilo que se come, com as coisas que se come. Aqui ele menciona as regras de tudo aquilo que se bebe. Disse Rahimahullah: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقليله حرام. Ele disse, rahimahullah, mencionando o primeiro princípio deste capítulo, que é sobre as bebidas, disse, rahimahullah, كل مسكر حرام. Yani, tudo aquilo que embriaga é haram, é ilícito beber isso. Yani, tudo aquilo que a pessoa, quando bebe, embriaga a pessoa, então, é haram, é ilícito o seu consumo. É ilícito o seu consumo. E ele mais à frente diz, وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. طيب. O primeiro princípio temos que, tudo aquilo que embriaga, é haram, é ilícito. طيب. Ele disse, e tudo aquilo que embriaga, muito, o pouco disso também é haram. O pouco disso também é haram. O que quer dizer isso? Quer dizer que a base, yani a base, primeiro, a base das bebidas é que toda bebida é permitido, excepto aquilo que o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam tornaram ilícito. É o mesmo princípio sobre a comida. Nós, quando falamos sobre a comida, dissemos que a base é que toda comida é permitida ao seu consumo, excepto aquilo que o Alcorão ou a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam vieram com a proibição. Aqui aplica-se o mesmo para a bebida. Quer dizer que é permitido beber tudo, excepto aquilo que o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam proibiram de beber. E dentre as coisas que o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam proibiram de, yani, o seu consumo é as bebidas alcoólicas. Tudo aquilo que embriaga. Daí que Imam Shawkani rahimahullah, como disse, mencionou de que tudo aquilo que embriaga é haram. Então, essa é uma das exceções que foi dada na regra geral. A regra geral é de que toda bebida é permitido o seu consumo, excepto aquilo que o Alcorão e a Sunna proibiram. E esta aqui é uma das exceções, quer dizer que não é permitido o seu consumo, que é aquilo que embriaga. Tá aí. O que é as coisas que embriagam? Tudo aquilo que, quando a pessoa consome, altera o estado, yani, da sua consciência, tudo isso é considerado como yani haram. Yani o seu consumo é haram. Quer dizer que se a pessoa consumir algo que vai mudar, que vai alterar o seu estado normal, yani do seu intelecto ou de, yani da sua consciência, então essa bebida é haram. É haram. Bem, exemplo. Alguém bebeu uma gota de vinho. Esse consumo é halal ou haram? É haram. Por quê? Porque o vinho embriaga. Por mais que ele beba uma gota e não fique embriagado, a sua proibição permanece. E onde é que se enquadra a sua proibição? Enquadra-se no segundo princípio que Imam Shoukani mencionou, de que aquilo que embriaga em grande quantidade, então em pouca quantidade, é ilícito o seu consumo. Quer dizer que não precisa a pessoa beber muito, ou não precisa a pessoa ficar embriagado para que algo seja proibido. Ok? Se a base daquilo que a pessoa está a consumir é que quando a pessoa consome uma determinada quantidade, altera o seu estado mental, então isso é ilícito o seu consumo. Alguém vem, por exemplo, leva uma gota de vinho e coloca num sumo de laranja. Esse sumo de laranja torna-se haram o seu consumo devido a essa gota de vinho. Por mais que essa gota de vinho não vai embriagar se você colocar numa garrafa, por exemplo, de 500 litros de sumo. Portanto, aquilo que embriaga quando a pessoa consome em grande quantidade, então, a pouca quantidade disso também é haram. Também é haram. E aqui, esse princípio leva-nos a um ponto que é o que alguns, yani dentre essas indústrias de bebida, eles às vezes usam uma tática. O que é que eles dizem? Principalmente nos países yani, europeus, você encontra uma garrafa de bebida. Eles dizem o quê? Bebida não alcoólica. Ou dizem zero álcool. 0% de álcool em frente. Mas se você virar a garrafa, vai ver que eles dizem o quê? Tem 0,007 ou 9 ou qualquer outro número de álcool. Quer dizer que querem dizer que tem uma porção muito pequenina, que é insignificante, segundo eles. Para dizer o quê? Para dizer que você pode beber isso, não vai ficar bêbado, porque é uma quantidade yani, bem pequena. Isso tudo é haram. É haram o seu consumo. Porque até esse 0,00001 é considerado como álcool. Sendo assim, isso torna-se ilícito o seu consumo, devido ao princípio que é tudo aquilo que embriaga em quantidade, o seu consumo em pequena quantidade é ilícito. O seu consumo em pequena quantidade é ilícito. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani, o Islã, quando chegou, encontrou a bebida alcoólica. Encontrou a bebida alcoólica, mas a sua proibição veio em fases. E isso dá-nos várias lições. Yani, a forma como Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a bebida alcoólica é algo que tem grandes lições, principalmente para as pessoas que são, yani, são dependentes de determinadas substâncias, como é o caso da bebida alcoólica ou até das drogas, né, sallallahu alaihi wa sallam. É que não é possível você encontrar alguém, um drogado, ou alguém que é alcoólatra, você dizer a ele deixar de beber hoje e amanhã ele vai conseguir deixar de beber. Isso é algo que yani, é quase que impossível. É quase que impossível. Veja aqui como é que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a bebida alcoólica. No primeiro versículo, no Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Yas'alunaka anil khamri wal maisir, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله سبحانه وتعالى disse perguntam-te, e as pessoas perguntam-te, ao mensageiro de Allah, sobre a bebida alcoólica e al maisar, que é como o que chamam hoje de jogos de azares. Allah subhanahu wa ta'ala disse de que essas coisas têm pecados, têm malefícios muito grandes, e têm benefício para algumas pessoas. Tem alguns benefícios para algumas pessoas. Algumas pessoas, quando jogam esses jogos de azares, alguns deles ganham alguma porção de dinheiro. Esse é benefício para ele próprio. Aquele que bebe, ele acha que está a relaxar ou coisa dessa natureza. Encontra benefícios para ele próprio. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا. Disse que os prejuízos disso são maiores do que os benefícios que as pessoas pensam que têm consumindo ou fazendo isso, como é o caso do jogo de azar. Então, essa foi a primeira ordem que desceu, ou o primeiro parecer que desceu sobre as bebidas alcoólicas. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala primeiro alertou de que a bebida alcoólica tem muitos malefícios do que os benefícios que as pessoas pensam que adquirem consumindo isso. Passando um tempo, veja aqui a preparação. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala alertou sobre os malefícios disso. Passando um tempo, e como vê no Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah subhanahu wa ta'ala, depois de alertar de que a bebida alcoólica tem muitos malefícios do que os benefícios que as pessoas pensam que alcançam consumindo isso, ele, passando um tempo, veio com uma ordem. E esta ordem, como é que se diz, é ordem parcial. Ele diz que, subhanahu wa ta'ala, ou vós que credes, não aproximem-se à oração enquanto vocês estiverem embriagados, até que vocês saibam aquilo que vocês estão a dizer. A gente sabe que as bebidas alcoólicas tiram a consciência da pessoa. A pessoa fala aquilo que nem presta atenção naquilo que ele fala. Fala coisas que ele, se estivesse em um estado normal, não iria de falar. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala proibiu as pessoas de beberem e irem na oração. Proibiu as pessoas de beberem e se dirigirem à oração. Tanto quando Allah subhanahu wa ta'ala fez isso, os muçulmanos que naquela altura consumiam essas bebidas alcoólicas, alguns, como vem algumas narrações, alguns deixaram de beber, outros bebiam, mas quando chegasse o tempo de oração, eles não bebiam. Tanto começou a haver aqui uma parcial proibição, que é durante o período da oração você não pode ficar embriagado. E se a gente for a contar, temos 5 orações diárias, quer dizer, 5 partes do dia você não deveria estar embriagado. E isso é algo que aquele que até consome isso é capaz de fazer, deixar a bebida em determinadas horas durante o dia. Depois das pessoas estarem firmes, Allah subhanahu wa ta'ala veio com a proibição final, como vê no Surat al-Ma'idah: Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala veio com esse versículo onde ele diz que a bebida alcoólica, bem como os jogos de azares e coisas do gênero, são imundícias e são coisas dentre as artimanhas de Shaitan. Então, abstei-vos do consumo da bebida alcoólica, assim como de os jogos de azares. La'allakum tuflihun. Para que vocês possam prosperar, afastem-se dessas coisas que são ações dos shayatin, dos demônios, que é consumir bebida alcoólica e fazer jogos de azar e coisas dessa natureza. E veja aqui nesse versículo também que Allah subhanahu wa ta'ala não só disse, não veio e disse, deixem de beber. Primeiro, ele subhanahu wa ta'ala explicou aqui de que é esse processo, essa coisa aqui de beber, são coisas que Shaitan é que incute nas pessoas. E o crente nunca quer ser aliado de Shaitan em nada. Aquele crente que quer prosperar, de forma alguma, quer ser aliado de Shaitan, porque ele sabe o fim do Shaitan, que será o rei do inferno. Sendo assim, ninguém quer ser companheiro de Shaitan. Veja aqui a grande lição de que Allah subhanahu wa ta'ala, no primeiro versículo, ele alertou sobre os malefícios. Depois, proibiu parcialmente. E aqui ele veio mencionar que isso são coisas de Shaitan. Para que você possa prosperar, abandone isso. Quer dizer que aquele que bebe não irá de prosperar. E aquele que faz os jogos de azares não irá de prosperar. Não irá de prosperar. E isso é algo conhecido. Todo aquele que vive à sua volta com pessoas que consomem bebidas alcoólicas e têm o hábito de, ou são fanáticos ou jogam esses jogos de azar, nenhum dele prospera. Ele pode prosperar durante um tempo, mas o seu fim é ruína, é cair na ruína. São capazes até de perder a sua família, todos os seus bens, mas nunca tem prosperidade. Nunca tem prosperidade porque é um ato satânico. É um ato satânico. E Allah subhanahu wa ta'ala mais para frente, não só proibiu, depois ele subhanahu wa ta'ala esclarece aqui, disse, innama yuridu shaitan, o shaitan somente quer, innama yuridu shaitan an yuqia bainakum al-adawata wal-baghdaa fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fahal antum muntahun. Veja esse versículo, como é bonito, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, o shaitan somente quer colocar desavenças, problemas entre vós, inimizade entre vós, com a bebida e os jogos de azar. Para quê? Para vos colocar distantes da lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala e da oração. E da oração. Você veja, as pessoas que bebem, os problemas, tem problema, volta bêbado, luta com a mulher, bate o filho, e há sempre inimizade. Onde vive o bêbado, não há união, não há harmonia. Não há harmonia. O mesmo é o caso do a pessoa que está, que é apegada aos jogos de azar. Nunca encontra ele a viver com harmonia. Está sempre ou pediu emprestado dinheiro de fulano, depois não conseguiu pagar. E sempre há inimizade, vive no mundo da inimizade. Ou fica inimigo de fulano porque não lhe deu dinheiro para ele a fazer apostas nos jogos dele de azar e coisas dessa natureza. Tanto veja aqui que Allah subhanahu wa ta'ala disse que Shaitan coloca essas coisas com o consumo da bebida e com esse jogo de azar, tudo isso para vos colocar distante de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dhikr. E a pessoa que está consome bebida alcoólica, que tempo é que vai fazer dhikr? Vai sentar com a sua cabeça no lugar e mencionar Allah subhanahu wa ta'ala, fazer dua para Allah subhanahu wa ta'ala. E o mesmo é o caso da pessoa apegada aos jogos de azar. Ele está sempre preocupado em procurar dinheiro, pedir emprestado dinheiro para fazer aposta. Está preocupado sempre em ganhar nas apostas. Não há espaço para fazer dhikr, para mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque são coisas de Shaitan. Afastar as pessoas do dhikr e das orações. Fahal antum muntahun? Allah subhanahu wa ta'ala pergunta, será que vocês vão deixar essa bebida alcoólica e esses jogos de azar. E os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viram isso, todos se apegaram a esse versículo. Deixaram, até como vem em algumas passagens, que em Medina, quando esse versículo foi recitado, veio um profeta sallallahu alaihi wasallam, às vezes quando vinha uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, enviava alguém para anunciar nos locais onde há aglomeração das pessoas, nos mercados e locais dessa natureza. Vem numa narração de que o mensageiro que veio dar essa informação sobre essa proibição chegou nos lugares onde as pessoas estavam a beber. Quando viram isso, entornaram. Não é aquele que vai dizer que vou beber o último copo antes de me apegar a essa ordem. Deitaram tudo no chão. Imtithal li amrillah. Isso é que é o taqwa. Ouvir ou seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e deixar tudo aquilo que Ele subhanahu wa ta'ala proibiu. Tanto dessa forma, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. E essa toda passagem sobre a proibição, como disse, tem grandes lições. Se você tem alguém, um familiar, nasallahu alaihi wa sallam, ou um conhecido que foi testado com essas coisas, não venha pensar que ele vai deixar de beber de um dia para outro, ou vai deixar de fazer esses jogos de azar de um dia para outro. Isso mostra também que a dawa e o ensino é algo que é feito por tadrij, é algo que é feito por passo a passo, um passo pequeno, um passo maior, e assim sucessivamente. Quer dizer que às vezes as pessoas também estão apegadas aos pecados. Não vamos para ele dizer, fulano, deixa lá isso aí, e pensar de que amanhã ele vai deixar isso tudo. Podemos, veja aqui, que a pessoa começa primeiro com tentarhib, watarhib, mostrar à pessoa o perigo do pecado que ele está apegado, e também trazer à pessoa a boa nova de que se ele deixar esse pecado, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar algo melhor. Vai recompensar a ele com algo melhor. Tanto isso são coisas que amolecem o coração. Amolecem o coração. Portanto, o muçulmano deve ter a metodologia correta para chamar as pessoas para a bondade e também para o próprio Islã. Okay. Mais para frente disse, Rahimahullah, وَيَجُوزُ الْإِنْتِبَاذُ فِي جَمِيلِ الْآنِيَةِ. E Imam Ash-Shawqani, rahimahullah, em seguida, falando ainda sobre algumas regras que têm a ver com a bebida, ele disse: é permitido al-intibad fi jamil awani ou fi jamil ania. O que quer dizer isso? Quer dizer que é permitido fabricar sumo em todos os utensílios. Em todos os utensílios. Ele disse isso por quê? Porque no início, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando veio a proibição do consumo de bebidas alcoólicas, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha proibido os seus companheiros de fazerem sumos, usarem os utensílios para fazerem sumos. Por quê? Porque era um dharia, era uma forma de proteger eles de não caírem no erro de cometerem o pecado de consumir bebidas alcoólicas. Antigamente, como é que era feita a bebida alcoólica? Por exemplo, as uvas secas eram colocadas num recipiente com água. Passando um tempo, aquilo fermentava e era usado como bebida alcoólica. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso de colocar, por exemplo, uvas num utensílio para fazer ficar ou sumo ou algo dessa natureza. Depois de um tempo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando as pessoas já tinham, estavam firmes, já tinham deixado, de beber, ele sallallahu alaihi wasallam disse: Kuntu nahaytukum anil awya, fantabidhu fi ma bada lakum wa iyyakum wa kulla muskirin. Ele disse que ele tinha proibido as pessoas de usarem os utensílios para, fazerem sumos. Porque essa era a forma como eles faziam o sumo. Colocavam tâmara na água e deixavam um tempo, por exemplo, à noite até no dia seguinte, para beber a água que já teria as propriedades da tâmara. Portanto, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse que ele tinha proibido isso, e ele disse mais para frente: Fantabidhu fima bada lakum. Então, podem fazer sumo daquilo que vocês quiserem, mas cuidado com aquilo que embriaga. Mas cuidado com aquilo que embriaga. Portanto, é permitido a pessoa colocar um utensílio e colocar, por exemplo, uvas secas, para que a uva, as propriedades da uva, a doçura da uva, ele vai cobrir a água e a pessoa bebe aquilo. Esse era o sumo que existia anteriormente. Não é como agora, os sumos que são feitos, os químicos que são usados, de coisas dessa natureza. Antigamente era dessa forma que bebia-se aquilo que a gente chama hoje de sumo. E outros deixavam mais tempo e aquilo fermentava, ficava álcool. Aquilo fermentava e ficava álcool. Daí que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam inicialmente tinha proibido esse processo. E depois ele Sallallahu Alaihi Wasallam permitiu isso, que é fazer o sumo dessa forma, mas com a atenção de que isso não se transforma de vinho. Se a pessoa deixar, por exemplo, uvas, até a tâmara era usada para fazer vinho. Se a pessoa deixar uva ou tâmara na água durante um tempo, se a pessoa ver que aquilo mudou, já está a fermentar, ver se começa a sair umas bolinhas, já não é permitido o consumo disso. Já não é permitido o consumo disso, porque o simples fato de fermentar torna isso de bebida alcoólica. Torna isso de bebida alcoólica. Portanto, o sumo, de uma forma geral, que é feito dessa forma, não há nenhum problema, enquanto não entrar no processo de fermentação. Enquanto não entrar no processo de fermentação. Disse Rahimahullah mais para frente: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. Disse Rahimahullah de que não é permitido fazer o sumo da forma como a gente mencionou, usando dois gêneros diferentes de frutas. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é permitido a pessoa ter um utensílio, por exemplo, temos um copo, colocamos uvas secas e colocamos água. O sabor da água depois vai ficar o sabor da uva. Tá aí? Não é permitido a gente vir colocar tâmaras dentro disso. Por mais que a gente está a dizer que vamos fazer um sumo, não é permitido a gente vir juntar dois tipos de frutas que usa-se para fazer vinho e a gente juntar num copo com a intenção de fazer sumo. Com a intenção de fazer sumo. Os sábios mencionaram porque isso pode ser que uma das frutas fermente antes da outra e você não presta atenção, e pode ser que essa junção acelere a fermentação. Quer dizer que se você deixar as uvas secas, por exemplo, à noite, até no dia seguinte, não vai fermentar. Você pode beber a água dessas uvas secas e não terá nenhum problema. Então, se você colocar tâmara, pode ser que isso acelere o processo de fermentação e em pouco tempo torne-se vinho, por mais que você não veja os sinais. Daí que vem essa proibição de produzir o sumo dessa forma. Produzir o sumo dessa forma. Aí, se a gente levar limão e juntarmos com laranja, será que entra nessa proibição? Não entra nessa proibição. Por que que não entra nessa proibição? Porque a laranja e o limão não é conhecido como frutas que são fermentadas para fazer bebidas alcoólicas, como o caso do vinho, nesse caso. Portanto, as frutas que não são a base das bebidas alcoólicas Não há mal em juntar elas e produzir um sumo, como o caso de juntar papaya com limão ou algo parecido, desde que nenhuma das frutas seja a base da produção de bebidas alcoólicas, como é o caso das uvas secas ou também da própria tâmara e outros, como é o caso da cevada. Não é permitido a gente colocar cevada num lugar e levamos tâmaras, colocamos com cevada. Por quê? Porque tanto a cevada assim como a tâmara usa-se para fabricar bebidas alcoólicas. Portanto, isso aí é para evitar a proibição de juntar essas frutas, é para evitar que uma delas entra no processo de fermentação sem você prestar atenção, devido ao ictilato, à mistura, e você acaba bebendo bebidas alcoólicas. E o Islã veio para travar tudo aquilo que leva a pessoa ao pecado. O Islã trava, proíbe tudo aquilo que leva a pessoa para o pecado. Por mais que naquele momento não seja pecado, mas se isso for resultado de um pecado ou da criação de um pecado, então o Islã proíbe a base disso. Proíbe a base disso. Vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.